11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas. É o 11 minutos que chega chegando para animar ainda mais a sua sexta-feira. E vamos aos nossos comentaristas de hoje. Gesiel Carvalho já está aqui ao meu lado.
Bom
desde as 7 da manhã, desde antes das 7 da manhã. E agora quem chegou aqui no estúdio foi o Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel.
É um bom dia especial para o ouvinte da Rádio Senado e para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube.
Pois é, vamos então dar início ao nosso 11 minutos falando de duas coisas que para muita gente andam de mãos dadas: futebol e cerveja. Isso a gente vê, inclusive a mídia explora isso muito fartamente nos campeonatos, sejam estaduais, nacionais, internacionais. Pode dar uma olhada, tem sempre alguma cervejaria ali patrocinando. Só que em alguns estados brasileiros não é permitida a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios e dos ginásios.
É isso mesmo, é o caso de dois estados que vão receber jogos da Copa América deste ano, que vai ser disputada aqui no Brasil de 14 de junho a 7 de julho.
Pois é, a proibição atinge São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, os torcedores que forem ao Morumbi, na capital paulista, e à Arena Grêmio, em Porto Alegre, não poderão consumir bebidas que contenham álcool.
Já nas outras sedes, que são Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a venda de bebidas alcoólicas é permitida.
E mais um estado brasileiro pode liberar cerveja nos estádios. É o Ceará. A Assembleia Legislativa está para votar um projeto que permite a venda.
Só que a iniciativa enfrenta a oposição do senador cearense Eduardo Girão, do Podemos. Em um discurso no plenário do Senado, ele afirmou que a medida poderá resultar em mais violência dentro dos estádios e arenas esportivas.
Não é segredo que o álcool, além de matar mais de 3,3 milhões de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos principais potencializadores da violência doméstica, que traumatiza tantas famílias, e no trânsito que tira a vida de milhares de brasileiros em plena idade produtiva. No futebol não será diferente, pois a rivalidade entre as torcidas poderá ser acirrada pelo aumento do consumo de bebidas alcoólicas, vindo a motivar agressões e atos de vandalismo.
Rodrigo Rezende, essa não é uma discussão nova. A gente enfrentou essa discussão na Copa do Mundo, quando foi realizada aqui no Brasil em 2014, porque havia uma confusão com relação ao Estatuto do Torcedor e a Copa do Mundo,
a Lei Geral da Copa,
porque em todos os locais onde é realizada a Copa do Mundo, em todos os países, a FIFA, que tem contratos muito fortes com cervejarias aí internacionais, que são fortíssimas, patrocinadoras também do evento, do espetáculo, elas vendem o seu produto nos estádios. E aqui na Copa do Mundo, no Brasil, tinha aquele problema. Bom, o Estatuto do Torcedor proíbe. A Lei Geral da Copa quer permitir. No final, acabou que a bebida foi realmente liberada durante o período de Copa do Mundo. Mas essa discussão ainda existe, a gente está vendo isso.
E aí resta saber qual o peso de cada lei. Eu não entendo tanto aí da parte jurídica dessa questão, Gesiel, mas se o Estatuto do Torcedor pode ser modificado por leis estaduais, em que ponto há choque ou há convergência entre essas leis. A gente já vê que alguns estados estão liberando, né? No caso da Copa do Mundo, e eu não sei como é o contrato da Copa América agora para a realização da Copa América em junho e julho, mas a área em torno do estádio e o interior do estádio era praticamente um território FIFA, né? Uhum. Existia um termo, né? Isso. Não me lembro exatamente como que estava na lei, mas algo assim. Tudo que acontecia no raio de 2 quilômetros, né? Inclusive a parte de segurança, tudo que envolvia o espetáculo, a Copa do Mundo, era território FIFA. Então ali meio que a FIFA podia fazer o que ela quisesse, né? Agora, essa questão legal, né, que o Brasil acaba tendo também essa questão de muitas leis para tratar do mesmo assunto, né, e às vezes leis que não conversam entre si.
Isso.
Vai ser uma discussão interessante da gente acompanhar, porque essa fala do senador Eduardo Girão mostra bem o quanto também o futebol mudou, né? Porque a gente via a década de 80, 90 e via os vídeos, né? Maracanã lotado, Mineirão lotado, a Ilha do Retiro, com venda de bebida alcoólica, torcidas às vezes mescladas, né? No caso do Maracanã isso era muito claro e não havia tanta confusão assim. Mas o próprio público mudou. A questão do futebol, de acompanhar o futebol, acompanhar esse esporte tão apaixonante mudou. Então, o quanto a bebida alcoólica influencia ou não nessas brigas, nessas confusões? Influencia? Vai ter muito debate aí para a gente fazer, com certeza.
É um debate que continua, um debate que, como eu falei, não começou ontem. A gente viu isso muito forte na época da Lei Geral da Copa. E foi um debate forte aqui também com os senadores, com os deputados. A Lei Geral da Copa teve que passar pelo Congresso e havia essa discussão. Mas como é que é? A FIFA vai ter a possibilidade de vender bebida alcoólica nos estádios, porque aqui a Lei Geral do Esporte não. No final acabou que a FIFA também teve essa possibilidade de vender. Como é a FIFA que também organiza a Copa América?
É a Conmebol, né?
Com a chancela da FIFA. Aí a gente já não sabe como isso vai se dar. Mas é meio complicado você estar, por exemplo, eu vou assistir o jogo lá na sua Belo Horizonte. E aí em Belo Horizonte posso comprar bebida alcoólica. Mas se eu for lá para São Paulo, eu já não posso. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu também já não posso. Na cabeça do torcedor fica aquela coisa, bom, pode ou não pode? Porque estamos no mesmo país. E, de repente, entre os estados há essa confusão, há essa complicação.
E você imagina o seguinte, Marcelo, você produz sua cerveja artesanal e quer patrocinar a Copa América. Você patrocinaria, não tendo essa certeza se vai ou não poder ser consumida em determinado estádio ou outro, não? O quanto isso influencia também nos contratos comerciais, né?
Demais. E eu penso assim, gente, que Copa das Confederações e Copa do Mundo foram precedentes. Se você tem uma lei de âmbito nacional como Estatuto do Torcedor, que foi suspensa, tudo bem, era um contrato excepcional com a FIFA e tal, mas é um precedente. Né, abriu-se um precedente na plena vigência de uma lei nacional. Ela foi suspensa por um período para uma determinada competição internacional. Acho que o mesmo vai acontecer aí com a Copa América. A coisa pode ser decidida, inclusive, via judicial de última hora, né?
Pois é, a Copa América está chegando aí, dia 14 de junho começa, vai até o dia 7 de julho. Você já comprou seus ingressos?
A esperança é que o Brasil chegue na semifinal em Belo Horizonte, né? Já está garantido, tomara que chegue.
Não precisa responder mais, não. Já sei que você
Brasília nós não vamos ter jogos dessa vez, né?
Era a minha grande oportunidade, a minha grande esperança, digamos assim, de assistir os jogos aqui em Brasília. Primeiro porque eu gosto muito desse jogo no Mané Garrincha, é muito legal, é muito confortável, o estádio é muito legal. E não queria viajar, né, para assistir Jogos do Brasil. Depois eu fico com aquela, sabe, pulga atrás da orelha. Será que o Brasil vai continuar avançando? Pelos últimos Jogos do Brasil, não sei se dá para a gente ter aquela esperança toda com relação. Já mudando e passando a falar de bola rolando, vamos falar exatamente sobre essa questão da seleção brasileira, aproveitando essa deixa, esse gancho de Copa América. Rodrigo Rezende. Tivemos aí dois amistosos da seleção brasileira. Mês de maio é que vai sair a relação dos jogadores que vão integrar a equipe da seleção brasileira para a Copa América. E a gente teve muitos nomes novos nesses dois amistosos. Se bem não eram dois grandes times, né? Panamá e República Tcheca.
Tcheca um pouquinho melhor.
Mas, né?
Mas contra o Panamá foi aquele vexame.
Exatamente.
Né?
E exatamente o que eu quero falar sobre isso. Contra o Panamá, que é uma seleção sem nenhuma expressão no mundo do futebol, que era em outros tempos para a seleção brasileira ter goleado ou mostrado para o Brasil que o time estava bem, Não foi o que aconteceu.
Pois é. O Adriano Faria deve estar nos ouvindo agora, né? Certamente ele cunhou uma frase que eu nunca tinha ouvido antes na história do futebol brasileiro, que é assim, não existe mais bobo no futebol.
Aí,
o Panamá esteve na última Copa do Mundo, inclusive, né? Mas o Brasil tem que se impor, né, Gisele? A gente está acostumado. O Brasil também está muito desfalcado, né? Ainda não tem uma cara de seleção. Eu imagino que vá ser a seleção da Copa América, porque o Tite não conseguiu reunir o grupo, lesões, enfim, uma série de compromissos que outros jogadores têm. Acho que dá para melhorar o segundo jogo, principalmente o segundo tempo, contra a República Tcheca, o segundo amistoso. Já foi muito melhor. Gabriel Jesus desencantou, né? Fez gols. A gente fica na esperança, né? A Argentina também, que é um dos grandes rivais aqui na América do Sul, perdeu para a Venezuela,
pois
né?
É.
Um resultado surpreendente.
Feio.
Então, tá todo mundo ainda tentando colocar a roda nos eixos ali para chegar bem para a Copa América.
Mas dá tempo, 17 de maio, convocação dos jogadores que vão participar da Copa. 14 de junho já é a primeira partida. Será que o Tite, nesse período tão curto, consegue acertar esse time?
É mais uma torcida nossa, né, Gisele? Que ele consiga, que o Neymar possa voltar bem, ainda é referência, não tem jeito, joga muito bem com o Coutinho, né? Acho que ali pode renascer de novo o futebol brasileiro no ataque. A defesa tá bem, né? Temos um bom goleiro, a defesa está se encaixando, apesar do Marquinhos ter falhado no gol da República Tcheca, mas foi uma falha, na minha opinião, pontual.
Acontece.
Eu acho que no caso de América do Sul, o Brasil tem que se impor, né? Copa América, pelo menos chegar na final ali contra Uruguai, Argentina, Colômbia, talvez, chegar para brigar. Porque não dá, né, para ser surpreendido em casa, né, gente?
Já chega. Esse negócio de surpresa em casa traz para gente lembranças muito sete a únicas.
Pois é.
E aí não dá.
Gisele, eu queria, aproveitando também a presença da Marcela, está sendo uma fiel torcedora aí do futebol feminino,
isso,
acompanhando os detalhes.
Só fala em Copa do Mundo.
Não, e eu tenho uma informação para trazer, Marcela, que é muito importante, né? Eu sempre falo aqui do Cruzeiro, né? E a gente fala do Cruzeiro masculino, do futebol masculino, mas teve um momento histórico do Cruzeiro essa semana. E por que eu faço questão de trazer o meu time? Todo mundo sabe que eu torço pro Cruzeiro. O Cruzeiro fez a primeira partida do futebol feminino essa semana no Brasileirão A2. Perdeu pro Taubaté por 2-1. O jogo foi em Taubaté. Mas é bom deixar registrado o primeiro gol da história do Cruzeiro no futebol feminino. A Vanessa, aos 43 do segundo tempo, fica aí como registro histórico. Mas, ao mesmo tempo, eu faço esse registro histórico de forma triste pelo seguinte. O Cruzeiro tem um trabalho, como todos os clubes hoje em dia, muito eficiente nas redes sociais, mas até agora a gente não tem o vídeo desse gol, né? O que mostra o Cruzeiro não acompanhou, como acompanha os jogos do futebol masculino, o tempo real, né, do jogo contra o Taubaté. A gente tem os gols do Taubaté, porque a imprensa da assessoria de imprensa do clube Taubaté fez o vídeo, mas eles não liberaram o gol do Cruzeiro.
Alô, Cruzeiro, é histórico, né? Então, esse jogo, esse gol, né?
E assim, eu fui procurar também os outros jogos, para não falar que eu tô pegando só no pé do Cruzeiro. Muitos times não têm as gravações dos gols, então resta. Não adianta só montar o time, né, Marcelo?
Isso.
A gente vem falando, tem que também valorizar. E eu queria fazer uma indicação aqui para quem. Torcedor do Cruzeiro, ou mesmo torcedor de outros times, né, que se interessem pelo assunto futebol feminino, tem um podcast, né, uma mídia que está crescendo aí violentamente nos últimos tempos, chamado Podcast das Marias, que é um grupo de meninas, de mulheres torcedoras do Cruzeiro, que fazem um podcast de alto nível comentando sobre futebol e também, a partir de agora, comentando sobre futebol feminino.
Legal.
Principalmente futebol feminino do Cruzeiro, claro. Então, Podcast das Marias, fica aqui uma indicação, né, uma forma da gente valorizar essas informações sobre futebol feminino. E vários podcasts de torcidas femininas vêm surgindo no Brasil. Eu falo aqui o do Cruzeiro, Podcast das Marias, tem o Grupa, que também é o pessoal das meninas do Atlético Mineiro, que estão fazendo um trabalho bem legal. Então vamos incentivar, né, Marcos? Cadê o gol do Cruzeiro? Cadê o gol da Vanessa?
E hoje,
se alguém tiver essa gravação aí, né, vamos colocar nas redes sociais pra gente poder curtir. Perdeu o jogo? Perdeu, mas é um momento histórico pro clube e de valorizar o futebol feminino.
Não, e nem pode falar, a gente não tinha uma equipe de TV pra hoje, com celular hoje, todo mundo filma tudo, não tem como. Tem que resgatar, até porque, como acabou de dizer o Rodrigo, é um gol histórico, é o primeiro, gente, entra pra história, então tem que ter o registro disso, tem que ter o vídeo disso mesmo. Aproveitando que você tá fazendo uma indicação aqui com relação ao futebol feminino, nós tínhamos um filme essa semana muito interessante que também tem a ver um pouco com isso. O filme não é relativo a isso, mas na trama do filme tem uma referência a um futebol feminino que dentro da história cabe muito bem, e isso inclusive é um filme baseado numa história real, que eu quero deixar para vocês aqui também, tá no Netflix, que é Bem-vindo a Marley Gaumont. Não sei se você já assistiu.
Não conheço, tá aí.
É um daqueles escondidos no Netflix que a gente vai lá. Mas é um filme lindo demais, filme francês, e que a Marcela especialmente vai gostar muito. Ah, Marcela,
já anotei aqui.
Bem-vindo a Marley Gaumont. Esse filme é muito legal e tem uma referência ao futebol feminino assim, que eu achei maravilhosa. Bom, vamos falar de futebol paulista e futebol carioca, porque são campeonatos que estão entrando aí na fase final. A gente começa falando do Campeonato Paulista, a semifinal já tem os contendores. São Paulo pega o Palmeiras, só clássico, né? Porque passaram os quatro grandes também. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos fazem as semifinais. São Paulo pega o Palmeiras já agora, amanhã, né? E o Corinthians no domingo pega o Santos. E aí na próxima semana a gente tem a outra partida da semifinal. Passaram os quatro grandes, né?
Bola de cristal, Gisele. Acho que passa Palmeiras e Corinthians para final.
Eu acho que passa Palmeiras e Corinthians também. A gente tá indo muito na lógica, né?
O Santos do São Paulo é um bom time e vai jogar a segunda em casa. Isso. Mas eu acho que o Corinthians vai surpreender, sabia?
Eu acho que passa o Palmeiras
e Corinthians.
O Carilho
tem um jeito de jogar ali na defesa que eu acho que encaixa com o jeito do Sampaoli, né? Mas vamos ver. Palmeiras
agora,
e Corinthians.
Isso eram grandes jogos, né? Promessa realmente, garantia aí de grandes jogos nas semifinais do Paulistão. E agora a Taça Rio essa semana foi espetacular. Teve de tudo, teve mais um Fla-Flu, teve um Vasco e Bangu. Mas vamos falar do jogo que mobilizou o Brasil. Que Fla-Flu foi
esse? Que jogaço, né, Gisele? E eu já tinha visto o jogo de domingo, Flamengo e Fluminense, né? E o Fla-Flu, e agora o de quarta-feira. Flamengo e Fluminense jogam sem medo, né? A gente dá gosto de ver, e a gente reclama muito, o futebol da Europa, o futebol das seleções europeias, mas dá gosto de ver Fluminense e Flamengo nas devidas proporções, né? Com uma vontade muito grande de Abel Braga no final do jogo,
passando mal,
pênalti no final do jogo, uso do VAR. E o Flamengo acabou classificando, né? E o Fluminense agora fica na espera com esse regulamento, no mínimo confuso,
perdeu,
né?
Mas não perdeu, né, Adriana? É um negócio complicado.
Do Campeonato Carioca ainda tem chance, né? E o Vasco acabou eliminando o Bangu, mas o Bangu ainda tem chance porque também está na semifinal. Então essas coisas do Campeonato Carioca, mas muito legal ver jogos como esse Flamengo. Os dois últimos, Flamengo e Fluminense, realmente bons jogos de se assistir.
E o VAR trabalhou na quarta-feira, hein?
Trabalhou bastante, né? E até no VAR tem polêmica, né? Não é o VAR que vai acabar com a polêmica do
O que seria do futebol sem a polêmica,
tem que
né,
ter.
Gente? Quando veio o VAR, aí todo mundo falou, que sem graça, porque agora com esse negócio de VAR, acabou a graça, o bom do futebol era a polêmica, entrou, não entrou a bola, e foi gol, não foi gol, tá impedido, não tá impedido, o VAR veio pra acabar com todas essas polêmicas. Acabou? Acabou nada.
Nada, virou tempero.
Então é isso, gente. O VAR veio para dar mais uma pimenta aí no que o futebol tem de melhor, que é a controvérsia.
Exato.
A gente sempre vai trabalhar com essa questão da controvérsia
e
no futebol.
E tem a final agora da Taça Rio, né?
Pois é.
Vasco e Flamengo.
Vasco e Flamengo, dia 31, domingo agora, às 4 horas da tarde. Maracanã lotado de novo, com certeza. E aí, qual o seu palpite para Vasco e Flamengo?
O Vasco, Rodrigo, já é campeão da Taça Guanabara, né? E o Flamengo precisa ser campeão da Taça Rio para garantir a vantagem numa possível semifinal, né? Porque tudo no Campeonato Carioca é muito dentro de possibilidades, né? A depender de quem ganhar. O Fluminense está torcendo para o Flamengo, né? Porque se o Flamengo não for campeão, o Fluminense é eliminado. Então, essas coisas também que acontecem no futebol carioca.
E o Vasco foi o campeão da Taça
Guanabara,
se ganhar a Taça Rio, ganha o quê? Aí já
tem,
ganhou.
Tem a vaga direto na final.
Aí tem a vaga direto na final, joga parece que até pelo empate, né?
E a outra final, é a outra semifinal que definiria quem enfrentaria o Vasco, seria Flamengo e Bangu. Por isso o Fluminense torce para o Flamengo nesse caso, porque se o Flamengo for campeão, ainda tem uma semifinal, aí eu não estou certo se é Vasco e Bangu, Flamengo e Fluminense de novo. Mas é.
Gente, quem fez esse regulamento do Campeonato Carioca podia cancelar
a TV.
Um assunto tratado aqui durante a semana. Mas eu acho que até por isso o Flamengo tem uma ligeira vantagem. O Vasco jogou ontem, né? Tem um dia menos de descanso. Hoje em dia essa parte física faz muita diferença. O Flamengo vem reencontrando a sua. O seu espírito no Maracanã, né? Que é uma coisa sempre que quando o Flamengo embala no Maracanã é muito difícil de parar. Então acho que o Flamengo ganha e aí fica tudo em aberto, aí semifinal. semifinal, final, para a gente conversar depois.
Exatamente. Eu, meu palpite para o jogo de domingo entre Vasco e Flamengo também é que o Flamengo passe do Vasco. Não sei, tem essa... Não vai ser muito não, Marcela. Acho que
Marcela quer pôr a gente na fogueira.
É, eu acho que vai ser 1-0 no máximo.
1-0? Eu vou no 1-0 pro Vasco. Só porque hoje eu tô... eu tô solidária com a Samara Sadek.
A Samara
Sadek,
deve estar feliz lá na redação.
Antes de começar o programa, Samara, não é possível, gente. O Vasco tem que ganhar lá.
A Samara já apareceu e concordou com a Marcela. Que o Vasco
1-0 pro Vasco, tá, Samara?
Samara. 1-0. Samara, eu acho que dá 1-0 o Flamengo, mas eu gosto do Vasco.
Eu gosto de você. Um beijo.
Vamos ver o que é que vai rolar, né?
Eu acho que dá 2-0 Flamengo. Vamos ver.
Eita, tá animado. Tá certo.
Na Bom, segunda vocês cobrem a
gente,
o bolão.
Exatamente. A
gente já recolhe o dinheiro pra
quem
mim.
Quem é que vai ganhar essa aposta? Gente, e terminando esse... Eita, já recebi ameaças aqui, olha. Sem
eita,
chá,
gente.
Sem café e sem bolo pro Geis. Ah,
é bom que
Samara.
Sobra mais pra mim, hein?
Pode mudar o placar? Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom te receber aqui no 11, Rodrigo.
Legal. Obrigado, Gisele. Obrigado, Marcelo. Um abraço especial para os ouvintes do Conexão Senado e para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube.